Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Auto Radio Podcast. Aqui é o Valese e esse é o Cinquentões no Auto Radio. Eu não acredito que a gente vai entrar no quinto ano da série. Eu até pensei em encerrar em 75, mas sabe que eu me divirto garimpando essas coisas e revisitando clássicos que eu não ouvia como álbum completo faz tempo? E também não dava para deixar a educação do Flashbackson só por conta do Bânimo e do Raposo. Senão o cara ia se desviar pro mau caminho. Certo, seu Gramoford?
Eles iam fazer o Flashbackson tomar água de bolinha quando tivessem corridas em Interlagos.
Então, vamos direto dar esse passo perigoso para 1976. Perigoso, sim. Pois já estamos começando a nos aproximar dos famigerados anos 80. Quando tudo ficou cinza, chuvoso e cheio de saxofones e sintetizadores. Mas janeiro de 76 ainda tinha o frescor da década, o cheiro de oportunidades no horizonte. Um Estranho no Ninho estava estourando a bilheteria e partindo para ganhar tudo no Oscar. James Hunt saía da Heskett para ganhar o título com a McLaren. É mais ou menos como se o Luke assumisse a Estrela da Morte. Mas cinco décadas amenizam um pouco o ranço, né? E uma série de quadrinhos, então chamada John, estreava. Num jornalzinho de Pendleton, Indiana, escrita por Jim Davis, era uma série sobre um loser chamado John Arbuckle. Ele tinha um gato. O nome do gato era Garfield. Ainda nesse mês, perdemos a lenda do blues Chester Arthur Burnett, também conhecido como Howlin' Wolf, e a dama Agatha Christie. E, na Venezuela, o governo local decidiu nacionalizar a produção de petróleo, tomando para si a operação de 30 companhias estrangeiras, incluindo a Exxon e a Gulf and Mobil, e criando a PDVSA. Mas a gente não fala de política aqui, eu estou me referindo só a Pastor Maldonado. Bom, chega de gracinha, não esqueça que a gente ainda tem um grupo aberto no Telegram e que as contas do @autoradepodcast no Instagram e no Twitter podem ser lentas, mas não estão desativadas. Desce a agulha no vinil, Flashbackson.
Deixa eu tomar minha aguinha aqui, peraí.
A gente começa o ano com um retorno precoce. Lembra que a gente falou da estreia do Journey no episódio 515, em abril do ano passado? Então, os caras estão de volta menos de um ano depois com Looking to the Future, seu segundo trabalho ainda sem o Steve Perry, mas cada vez menos prog e mais hard. Lançado em 1º de janeiro pela Columbia Records, o disco foi coproduzido por Glenn Kolotkin e pela própria banda. A bolacha abre com um rockão bem convencional, On a Saturday Night, divertido e cheio de guitarras e teclados. Enquanto Anyway é uma balada mais pesada, com vocais agressivos de Greg Rowley. A arte da capa é típica do prog rock dos anos 70. Os membros da banda com uma forma meio indefinida e uma esfera brilhante futurista. É bem feinha essa capa, para ser sincero. Um dos destaques dos quase 42 minutos é It's All Too Much, um cover dos Beatles com uma pegada um pouquinho mais modernosa. Tá tocando ao fundo. Não é o Journey que a gente conhece, nem o que fez sucesso, mas pegou uma centésima posição na Billboard 200 e mostrou pra turma que eles estavam no caminho. Do doce experimentalismo do Journey, a gente passa pro pop esquisitão de Harry Nilsson. O maluco já estava descendo a ladeira do sucesso, com 34 anos e no 12º trabalho não se importava mais com o que o público ia achar das invenções dele. Desde a capa, que mostra o cara de jeans e paletó rindo, sentado na areia como um maníaco, até músicas como How to Write a Song, uma metacanção que brinca com o próprio processo criativo. Lançado pela RCA Victor e produzido pelo próprio Nilsson, a gente encontra nas 9 faixas um elenco estrelado, como Klaus Voormann no baixo, Jim Keltner da bateria e até Joe Cocker fazendo backing vocal. Gritando no fundo do estúdio, na verdade, em The Flying Saucer Song from Sandman. E essa é completamente fora da casinha. E se eu ouvir mais de uma vez, vocês vão ouvir também. Os 35 minutos, na verdade, são um apanhado de excentricidade de humor negro que, se você tiver numa vibe adequada, vai curtir pra caramba, te garanto. É um álbum curto, divertido e bastante subvalorizado. Harry Nilsson estava pensando, vamos ver o que acontece se eu gravar isso aqui. E fazendo coisas bem interessantes no meio do pop convencional. Hora do break e vamos com She Makes Me Feel Alright, um journey acelerado se livrando do lastro do prog, e The Flying Saucer Song. Passem o tempo ouvindo Harry Nilsson conversar consigo mesmo, fazendo 3 vozes diferentes, e esperando o Joe Cocker aparecer lá no fundo. Daqui a pouco a gente volta.
How's your lady?
Oh, she's fine. You know, a little hemorrhoidal problem now and then, but you know how it is.
What's happening?
Well, nothing much, except had a weird experience the other night.
Is that right?
Yeah, you see, I was walking along, you know, minding my own.
Yeah.
I looked out to my right and I saw this strange light.
A light?
That's right. So anyway, what happened was it got me thinking about this poem I read once.
A poem, huh?
Yeah, a poem. It was like, late last night in search of light, I watched a ball of fire. You don't mind if I do this for you, do you, man?
Yeah, no, man, I was only putting you on. It's your record, you know what I mean? Carry on, do whatever you want.
Well, all right. Late last night, in search of light, I watched a ball of fire streak across the midnight sky. I watched it glow, then grow, then shrink, then sink into the silhouette of morning. As I watched it die. You know what I said to myself? I said, hey, I got a lot in common with that light.
Well, that's right.
You see, I'm alive with fire, my life. The streaks across my span of time and is seen by those who lift their eyes in search of light to help them through the long, dark night. Hey, you know, that's all right. Well, thanks, man. It's just a poem I learned a long time ago.
It's still all right. But tell me something. What happened?
Well, you see, that wasn't the funny thing that happened to me. You see, the funny thing that happened to me was that, well, it got me thinking about this man I met a few years back in this bar, sort of, and he told me this sort of a strange, you know, flying saucer story.
Flying saucers, huh?
Yeah, you see, one night, he was walking along, minding his own, looked off to his right, and he saw this strange light, too.
A light, right?
Right. So anyway, he started off to investigate this light off to his right, right?
Right.
He got about halfway across his field and realized what he was doing, you know? I mean, after all, there he was in the middle of a field, in the middle of the night, investigating this weird light off to his right, right?
Right. What happened?
Well, to make a long story shorter, he split.
You mean he split?
Yeah, you know, just,
Jesus Christ. All right, so what happened with you?
Well, I got thinking about this guy in the story, you know, the poem and everything, you know.
Yeah.
Well, so I split too. You understand?
You split.
Yeah, split.
Split.
Split. S-P-L-I-T.
Shit. Well, I got the split now myself. See, listen, I hope your wife's little whatchamacallit get better real fast and all that.
Hey, wait a minute.
Wait a minute for what, man? What do you think you're doing? You turning to crusades or something? That's the dumbest story I ever heard in my life.
What you mean? Listen, I'm telling you the truth.
That's nice, you know, but did you ever hear the one about the guy with the wooden eye?
Hey, now don't do that to me, man. I mean, well, let me put it this way.
Listen, shit, you know something? You crazy. You know that?
Well, hey, don't you call me crazy, man. Let me ask you something. What would you have done, man?
Well, to begin with, I wouldn't have told this story. You understand?
Well, that's easy for you to say, but it happened to me. You know what I mean?
Hey, listen, man, don't be some asshole. You trying to pull my...
Hey, you call me an asshole?
No, I'm just saying you're an asshole. You know what I'm saying?
Hey, you got... All right. Let's clean up this language. Let's clean it up. Come on.
If you clean up this language, you get out of this place.
Hey, man, call me an asshole.
All right, that's enough of those words. Now, either you talk clean or you get out of here. I'm still saying, it's not me. It's just that you are an asshole. You understand?
Hey, you know something? You know what's gonna happen?
Now, listen. Don't you raise that glass. You understand?
Hey, you know what I could do to you if I want to get...
Hey, you're gonna make me angry in my ear. I'm just trying to talk to you. You asked me, you said, how you doing? I said, okay. You asked me how my lady was, I told you. You said, what's new? I'm telling you a story about what happened to me the other night. I was really walking along, I really looked off to my right. I really did see a light off in the middle of the night off to my right. I really did see everything, and that's right, you understand? Alright, 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 I gotta go now. God damn, man, what are you doing to me, man? You're making me look like a fool. Well, that's easy, all you have to do is look in your own mirror. Hey, man.
Alright, watch your language.
Hey, man, didn't you hear me singing a while ago?
Hey, let me ask you guys something. Are you a group or anything?
Group?
Well, I heard you singing before. I thought maybe you're a group, you know?
Hey. Hey, why don't you just get... Hey. You serve the drinks, you know? You wipe them glasses. Leave us alone. Hey, you know what? Let's go to some other bar. Well, all right.
Ok, talvez o comecinho do ano ou do programa não tenha te empolgado tanto. Só que eu sei que todo primeiro episódio de temporada tem que ter alguma coisa bombástica para te fazer ficar por aqui. E esse segundo tempo tem dois nomes de peso. O primeiro resolveu encarnar uma nova persona. Sai Halloween Jack e entra The Thin White Duck, talvez a persona mais controversa de David Bowie. Mais ou menos como o personagem do Pink no The Wall, quando ele vira fascista e vai fazer aquele último show, mas menos militar e mais almofadinha. A aparência dele foi baseada em Thomas Jerome Newton, o alienígena interpretado por Bowie em O Homem que Caiu na Terra. E um frame do filme é a capa de Station to Station, o décimo trabalho de estúdio de David. Gravado entre setembro e novembro de 75, nos estúdios Cherokee e Record Plant, em Los Angeles, o álbum foi a ponte entre o soul e o funk de Young Americans e a ambição sonora que iria acontecer na trilogia de Berlim. Faixas como a de abertura, que leva o mesmo nome do disco e tem mais de 10 minutos, são quase um movimento progressivo com influência no krautrock e contam com um núcleo criativo que incluía Carlos Alomar na guitarra, George Murray no baixo e Dennis Davis na bateria. São apenas 6 músicas em menos de 40 minutos, com um som quase híbrido, uma guitarra nervosa, baixos pulsantes e aquele senso de drama que só o Bowie consegue entregar nas suas performances. Ouçam as diferenças entre Stay, que está ao fundo agora, uma pausa quase soul, com um groove que pode tocar em qualquer pista hoje, e Golden Years, um equilíbrio perfeito entre a acessibilidade do pop e a sofisticação de Bowie. Station to Station alcançou a terceira posição na Billboard 200, ficou semanas nas paradas e ganhou ouro nos Estados Unidos e no Reino Unido. E uma curiosidade de timing. Eu estava ouvindo esse álbum, me preparando para esse episódio, quando o Bunnyman compartilhou no grupo do Telegram um vídeo de IA de Starman simplesmente sensacional. Melhor que 80% dos filmes de ficção científica que eu vi recentemente.
Vitrola!
E se eu falei que tínhamos dois nomes de peso, e comecei pelo álbum ranqueado no número 52 entre os 500 maiores de todos os tempos, a Rolling Stone, o que ficou pro final? Simplesmente um lançamento que dominou as paradas e criou narrativas eternas. Desire, do Bob Dylan. Lançado em 5 de janeiro, foi um dos maiores sucessos de Bob e ficou no topo da Billboard 200 por 5 semanas, ganhando dupla platina americana. É um disco de histórias, como Joey, quase 11 minutos, sobre o mafioso Joseph Crazy Joe Gallo, o capo da família Colombo que se envolveu até nas filmagens do Poderoso Chefão. Vocês já viram a série The Offer, eu recomendo. Contando com os músicos da Rolling Thunder Review e backing vocal de Ronnie Blackley e Emmylou Harris, temos pérolas como Isis, um conto sobre um jovem noivo que casa antes de conhecer o valor da lealdade e vive uma vida vazia e sem recompensa até se encontrar na sua cova e entender que deveria ter ficado nos braços da sua noiva. São ao todo 9 faixas, ou melhor, 9 histórias em 56 minutos de violino, acordeão e harmônica que encapsulam e dão textura a um folk rock raiz. E nenhuma é mais impactante do que a faixa de abertura. Quando Dylan anuncia que Here Comes the Story of the Hurricane, ele simplesmente escreve um filme de menos de 10 minutos sobre Robin Hurricane Carter, um boxeador negro que foi injustamente condenado e passou 18 anos preso depois de um julgamento marcado pelo racismo e por falsos testemunhos. Não é a minha música preferida do Tio Robert, mas está num sólido top 5, às vezes beliscando um belo pódio. Curtindo ou rejeitando Dylan, é impossível negar que Desire não é um mero álbum. É um livro sonoro com capítulos audíveis. É isso, ouvinte fiel. 76 está só começando, mas se o primeiro mês do ano foi assim, vocês já imaginam o que vem pela frente. Por favor, não mude o seu dial, porque no Outrage a música não para. E para encerrar por hoje, a gente emenda TVC 15 do Bowie e todos os 8 minutos e meio de Hurricane do Dylan. Afinal de contas, é janeiro e temos todo o tempo do mundo à nossa frente. Um grande abraço e até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume. Oh,
the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops, one of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Four months later, the ghetto's on flame. South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Think you'd like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running that night? Don't forget that you are white. Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay, and when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jail.
had a chance. The judge made Rupert's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Reverend Carter was falsely tried. The crime was murder when, guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!